Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart, do outro lado da lista, Luiz Eduardo Portelier. Portela, tudo bem? Mais uma semana turbulenta.
Tudo bem, olá a todos. Uma semana agitada, tanto no internacional quanto no local também.
A gente tinha chamado a atenção na semana passada para a importância do primeiro debate eleitoral para a corrida presidencial nos Estados Unidos. A gente teve esse debate na última terça-feira. A grande expectativa era para que o Trump se saísse muito melhor que o candidato Joe Biden. O Trump é um cara muito bom de oratória. O Biden, por outro lado, ele já não tem tanto traquejo na hora do debate. Só que acabou que o resultado final foi um debate muito truncado, muito agressivo, cujas principais ideias não conseguiram ser transmitidas. Então, nesse ambiente onde você não conseguiu usar o seu poder de retórica muito bem, e aí pensando principalmente no Trump, ficou a sensação de que o vitorioso do debate foi o Joe Biden. E se a gente for pensar no que a gente observa das pesquisas eleitorais há 3 meses já, as pesquisas eleitorais há 3 meses já indicam um franco favoritismo do candidato democrata, com a possibilidade de você ter o Senado indo para a mão dos democratas. Então, o que eles chamam de blue wave, né? Que os democratas vão tomar conta da presidência, da Câmara dos Deputados e do Senado. De alguma forma, a gente viu no pós-debate uma consolidação desse ambiente e da possibilidade de você ter a blue wave. E aí, seguindo ainda nessa mesma toada, antes da gente entrar em quais implicações para o mercado isso daí teria, a gente teve a notícia da madrugada de quinta para sexta de que o Trump está infectado e tem alguns sintomas de Covid-19. Ele, que está necessitando correr atrás de votos e tirar a vantagem do Biden, ficar 15 dias em casa sem poder fazer campanha, sem poder tentar fazer arrecadação de recursos, complica um pouco a vida para o republicano e torna ainda maior o favoritismo do candidato democrata. Então, a gente teve desenvolvimentos bem relevantes a favor do candidato Joe Biden, da possibilidade de você ter os democratas dominando todos os poderes nos Estados Unidos. Não é isso, Portela?
Isso foi muito importante aqui para os mercados. Tá? Até se a gente pegar aqui no último mês, em setembro, o mercado começou a se proteger, né, para as eleições americanas. A gente teve uma forte realização na Bolsa Americana, a gente teve um aumento, né, no índice que mede a volatilidade, né, em opções da Bolsa Americana, mostrando que o mercado estava se protegendo, não em si do fato da eleição de quem vai ganhar, mas existe uma preocupação que o resultado das eleições vai demorar algumas semanas para ser divulgado e isso poderia trazer um ambiente de muita incerteza nos mercados. E como a eleição estava caminhando, né, para o Trump começar a apertar um pouquinho e chegar no Biden, a gente podia chegar no dia das eleições, quando com a eleição bem apertada, essa incerteza, né, o Trump ameaçou de entrar, né, passando a costa americana, né, a alegação ameaçando fraude. Então, isso ia trazer muita incerteza para o mercado. E essa semana, eu acho que esses dois eventos mudaram bastante essa expectativa. Primeiro, o debate, que o Trump tinha que ganhar o debate, né? E acabou que ele mostrou um nervosismo, ele atacou muito o Biden, não só o Biden, mas não deixava nem, né, o mediador da Fox News falar direito. Então ficou, teve a impressão de todos os comentários que foi o pior, né, debate de todos os tempos, né, principalmente dos Estados Unidos. E com isso, o Trump precisava de um evento positivo para começar a virar o jogo com o Biden, não teve esse evento no debate. E agora ele, pegando o Covid, vai ficar mais um tempo fora. Não só pelo fato de ele ficar fora de fazer eventos, porque ele se comunica bem via Twitter, mas o importante é que o tema Covid, ele afeta o Trump. Da mesma forma que a economia dá um ponto positivo para o Trump, o tema enfrentamento da doença nos Estados Unidos, o Biden se sai melhor. Então, a gente tem visto, como o Tomás falou, o mercado caminhando nessa wave, nessa onda azul, né, o azul que é do Partido Democrata, de assumir tanto a Câmara, o Senado, né, o Poder Executivo, e isso tem implicações importantes no mercado, principalmente o dólar fraco global. Então, tem essa sensação, né, de dólar mais fraco, que o BIME vai ter uma postura que vai ajudar um crescimento mais sincronizado com o resto do mundo, né, com menos guerra comercial. Isso vai favorecer o crescimento da Ásia. Então, a gente está vendo as moedas da Ásia se valorizarem bastante, o que acaba ajudando os países emergentes também por tabela. Tem expectativa de um pacote fiscal enorme, né? Então, isso, se olha as bolsas americanas, as bolsas de small caps, das pequenas empresas, estão sendo beneficiadas. Por outro lado, negativo é de tecnologia, que tem a plataforma de taxar essas empresas, estão caindo recentemente. Mas o mais importante é que aquele cenário de incerteza que a gente estava caminhando para a eleição, esses dois eventos dessa semana, o mercado está começando a atribuir uma hipótese, aí, uma probabilidade mais alta, que a gente vai saber logo o resultado, né? A gente não vai ter vários estados que a gente vai ter que esperar todos os votos por e-mail para ter uma certeza de quem ganhou. Então, com isso, o mercado está colocando a chance grande do Biden. A questão agora é saber se eles vão ganhar o Senado também ou não. Tá? Então, acho que o importante foi que a volatilidade deve ser reduzida e vai criar um ambiente bom aí para os mercados emergentes.
Então, antes da gente entrar na outra turbulência, né, que já virou lugar comum, que é a turbulência de Brasil, vamos só destacar que a gente teve a divulgação dos dados das primeiras informações de atividade econômica com relação ao mês de setembro, né, que são os PMIs, tanto na China, quanto no Brasil, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos. E tudo indica que o processo de recuperação da atividade econômica, principalmente da parte de manufaturas, ele segue e segue firme. A parte de serviços na Europa sentiu um pouco mais. Você tem a questão da segunda onda de Covid lá, alguns estabelecimentos de serviço fechando, então tendo alguma restrição de atividade, e isso afetou um pouco esse segmento, mas a parte de manufaturas, que é ligada a crescimento global, crescimento do comércio global, encaixa pouco nesse cenário de Biden, né, de menor guerra comercial e possibilidade de maior crescimento. E então a gente está caminhando para esse ambiente, o que é positivo e que é um indicativo de enfraquecimento do dólar no mundo. E aí a gente veio para o Brasil, né? A gente achava que de alguma forma a gente poderia reduzir as dúvidas fiscais futuras se a gente tivesse uma boa fonte de financiamento do Renda Brasil, que é o grande ponto de discórdia hoje em dia, né? De como é que você vai financiar o Renda Brasil. A gente teve um anúncio na segunda-feira, toda a classe política, o Paulo Guedes também estava, e aí eles anunciaram que iam fazer o refinanciamento do Renda Brasil, pelo via diminuição de despesa com precatório. Precatório é uma despesa judicial, você tem que pagar. Então, isso daí foi interpretado primeiramente como uma pedalada, né? Você está jogando despesa à frente e você não está reduzindo o tamanho da sua dívida. E, além disso, uma outra parte do financiamento seria via o Fundeb, e o Fundeb é fora do teto de gastos. Então, seria uma tentativa de burlar o teto de gastos. Então, o mercado reagiu muito mal a essas notícias. A gente teve o governo voltando atrás. O líder do governo na Câmara, que é o Ricardo Barros, tentando vir falar com o mercado para poder entender, o mercado passando um recado para eles de que, olha, isso daí vai ser interpretado como furo no teto, vai ser muito mal visto. O governo voltou atrás nessa fonte de financiamento, ainda está indefinido de qual vai ser a fonte de financiamento do Renda Brasil. Talvez o mais positivo seja esperar passar as eleições para a gente enfrentar aquelas despesas obrigatórias mais difíceis de serem enfrentadas, tem um período eleitoral que atrapalha. O Bolsonaro, na live dele de quinta-feira, foi lá e referendou o Paulo Guedes, mas a gente chega na sexta e volta a ter burburinho de que Paulo Guedes, ele de alguma forma, a classe política contra o Ministério da Economia estão tendo embate, de que o Paulo Guedes ainda não deu a alternativa boa de financiamento e que a classe política vai querer levar a ferro e fogo à frente essa discussão do Renda Brasil, nem que seja, nem que para isso seja necessário flexibilizar o teto. Então, a gente começou mal, foi melhorando ao longo da semana e está terminando a semana mal de novo, né, Portela?
Isso, a gente, essa questão fiscal, acho que a gente chegou numa encruzilhada. A gente sabe que os políticos, né, não só os políticos, né, o próprio presidente está gostando da popularidade, né, que ele está atingindo, né, que está no recorde desde que assumiu, só que a nossa única âncora fiscal, a gente só conseguiu chegar aqui com esse juro baixo de 2%, né, e conseguir ter uma dívida aí ao redor de 100% da dívida PIB, porque a gente tem essa âncora fiscal. Se a gente quebrar essa âncora, a gente vai entrar numa espiral muito negativa daqui para frente. Né? E os mercados começaram a sentir bastante essa semana, em especial o mercado de juros, né? Onde já tinha uma curva, né, muito estipada, com a parte longa muito alta. O que aconteceu essa semana foi que até a parte curta começou a abrir. Então, o mercado começou a ficar com medo de um choque de juros aqui. Então, lembrando que o Banco Central começou a se comprometer, né, a manter os juros estáveis por um bom período de tempo, e o mercado colocou um juro de 5% ano que vem. Então, para você ver como a gente está desancorando essa expectativa. O próprio Roberto Campos Neto, em lives com o mercado essa semana, deixou claro que se tiver qualquer forma de burlar o teto dos gastos ou encerrar o teto dos gastos, eles vão tirar esse compromisso, né, de não mexer os juros, né, por muito tempo. E isso nos encadeou uma onda de stops aqui no mercado que acaba contaminando negativamente todos os outros mercados, né, inclusive a Bolsa. Não só isso, né, os prêmios dos papéis, né, títulos públicos, LFTs, LTNs abrindo, isso afetando os fundos DI, né, fundos de crédito, e isso você acaba, né, tornando um problema sistêmico na economia brasileira. Então, você quer economizar 50 bi para ter um Renda Brasil, por um lado, mas você perde bilhões e bilhões nessa parte da dívida brasileira, lembrando que a dívida está aí quase 7 trilhões de reais. Né? Então, acho que o governo tem que encarar de uma forma séria. A sinalização do Bolsonaro ontem foi muito boa, só que hoje a gente teve mais boataria, mais um zum-zum na classe política brigando, né, com Paulo Guedes, brigando com a parte econômica. Então, a gente tem que organizar a cozinha do governo para a gente poder sobreviver nos próximos meses. Eu acho que o mercado aceita, né, acho que todo mundo sentar na mesa, entende que tem que continuar aí, né, parte do auxílio, mas a gente tem que arranjar medidas para não furar o teto dos gastos. Tem que ter um meio termo para todo mundo continuar financiando, né, a dívida do Brasil, que vai bater 100% do PIB aí até o final do ano. Então, foi uma semana complicada e a gente, o cenário externo, né, que está caminhando bem agora, acho que o fluxo para a emergente vai voltar, é que o Brasil, mais uma vez, não está se aproveitando disso. A gente tem que organizar aqui essa questão fiscal urgentemente para a gente poder surfar essa onda mais positiva.
Esperamos que na próxima semana a gente tenha notícias mais positivas em relação a essa fonte de financiamento, nem que seja postergar a discussão para após a eleição.
O que a gente tem feito aqui nesse ambiente de incerteza, né? A gente tem procurado dividir bem o risco entre o mercado externo e o local. Acho que o externo está bem claro agora, após essa semana, vai caminhar para um ambiente mais positivo. Então, a gente está focando em dólar fraco global, né, em bolsas internacionais também. E no Brasil, a gente acha que está muito barato. O Brasil tem muito prêmio. A gente tem que tomar cuidado aí com o tamanho das posições. A gente ainda gosta ainda da bolsa, só que a gente está junto aí com uma posição comprada em inflação, né, que acho que serve tanto de hedge quanto você pegar essa inflação mais alta no curto prazo. Mas vamos ver se semana que vem acalma.
É isso, pessoal. Até semana que vem.
Abraço.
Abraço.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo. A Novos utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novos, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novos recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.